Bom dia, Gata. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. Obrigado pelo teu contacto, pelo teu desafio, para nós falarmos um pouquinho para a rádio, de Rádio Iris, que é uma rádio que muito serve também exemplos.
Exatamente, e é tão bom estarmos próximos dos municípios, e estamos naturalmente a fazer esta ronda, entre aspas, pelo Natal dos diversos concelhos, tendo em conta também a divulgação por via de publicidade por parte de cada um dos municípios. Hoje paramos em Azambuja e queremos saber que Natal vamos ter.
Graças, o Natal que vamos ter... Acima de tudo, esperemos que seja um Natal com esperança e um Natal que nos devolva a normalidade dos dias e em que as pessoas deixem de sofrer por eles de muito fora e que nos toca também a nós da maneira que se anda a sofrer. E logo aí vai estar estabilizado por essa situação. Portanto, ontem, este ano, não fazemos praticamente nenhuma iluminação de Natal, também porque temos as ruas em obras. Então, este ano, vamos ter apenas nas rotundas a dar as boas festas a quem por cá passa, sejam de cá ou não sejam de cá. Aqui assim no Jardim de Natal acaba por ser trazer alguma espécie de magia para as crianças e para os pais, para que esta quadra festiva se mostre com alguma naturalidade, ainda que os desafios sejam muitos, os recursos sejam escassos, mas temos que nos reinventar. E foi como já disseste no início, vamos ter a pista de gelo, em que vamos gerir em colaboração com os coteiros. Nós tentamos sempre envolver as coletividades aqui do concelho, neste caso para estas situações costumam ser os coteiros que nos ajudam nisto, assim tanto na pista de gelo como na mini roda, portanto não podia ser uma roda gigante, mas temos uma mini roda para as crianças, essencialmente, portanto, e para elas está muito bem. Temos a casa do Pai Natal com o Marco do Correio, para as crianças enviarem as cartas ao Pai Natal, com os pedidos das prendas, partindo por supor que todos eles se portaram muito bem, que, vamos ter farturas, vamos ter a casa dos doces, vamos ter uma tenda onde vamos ter atividades ligadas às diversas áreas culturais da Câmara, também pinturas faciais, acaba por ser desportivo, cultural, criativo, vai ser ao longo de todos os dias do Natal, entre dia 8 e dia 6 de janeiro, nós vamos lá ter diversas atividades. Portanto, ao fim e ao cabo, vai ser um sítio onde as pessoas possam ir com os filhos, as famílias possam passear num ambiente ao ar livre, que foi isso que começámos no Covid, que era para ser ao ar livre, e começou, e portanto, e tem sido uma aposta ganha, e este ano pensamos que vai ser novamente uma aposta ganha, e estamos a trabalhar nisso, não com a subtosidade já de outros anos, mas pronto, mas pensamos que vai estar a muito bom nível.
Vereador, falou-nos também desse englobar, digamos assim, das coletividades, neste caso também dos escoteiros, mas eu julgo saber que também o município de Azambuja conta em envolver ainda as diversas freguesias e, por essa razão, também em todas as freguesias Sim. há espírito natalício.
Exatamente. Nós colaboramos com todas as juntas de freguesia. Em alguns sítios, a colaboração connosco, outros sítios, outras freguesias, são os próprios que o fazem, tanto por autorrequeração deles, mas que está tudo envolto no mesmo programa de Natal, e onde vamos ter, por todas as freguesias, concertos de Natal, com as nossas bandas, com a Orquestra Lusitanos, que temos cá também estudiada no nosso concelho. Portanto, para além de tudo que se faz aqui no nosso Jardim de Natal, há em todas as freguesias, e em todas as freguesias vamos ter os nossos concertos de Natal, que têm sempre uma adesão muito grande por parte do público. Isso é uma componente cultural muito boa.
Quando no início falou dessa alteração, um Natal com menos iluminação, verdade, também devido às obras e devido àquilo que se vai vivendo no mundo, diria mesmo no mundo, tal como mencionou no início,
Exatamente.
Tem muito a ver com isso, não é só com o não gastar tanto, mas estar solidário para estas coisas da energia, da guerra que nos afeta a todos. É um pouco esse o espírito também por parte do município, para que as famílias percebam.
Ter aqui um copo meio cheio e um copo meio vazio. Portanto, tem que ser um copo meio cheio para que as pessoas estejam de Natal e que possam usufruir. Mas é o copo meio vazio que todos nós sentimos, porque o mundo está como está, as instituições todas que nós sabemos, e não nos parecia bem estar a fazer aquilo como era habitual, quando estamos a tratar das nossas vidas com tantas dificuldades, e nós aqui, ainda assim, graças a Deus, sem bombas a cairmos em cima das casas, não é? Mas pronto. Acabamos por ter lá muitas coisas, porque nós nós ao longo do ano temos muitas coisas, como curso literário, ler por prazer, a hora do quando para as crianças, a crescer a ler no pré-escolar, atividades com as famílias. Temos imensas coisas culturais que nós acabamos por transportar agora para aquela tenda onde nós vamos também fazer essa interatividade com as crianças e com as famílias. Grosso modo, aqui o nosso Natal será dentro destes anos.
Atividades culturais que tiveram lugar em 2022 e como é que estamos de programação para 2023, vereador?
Então, graça, então, sendo assim, nós temos um concurso literário, neste concurso literário onde já existem imensas pessoas, e quando digo imensas são dezenas, para não dizer, não chega já a centena, onde alguns deles já são mesmo autores, já publicam livros que nós apoiamos na publicação dos livros, portanto vai haver a mesma. Ler por Prazer, também é uma iniciativa do município, onde normalmente as pessoas quando fazem na escola têm uma leitura e depois há o castigo, que é a interpretação do texto, que é responder sobre o texto, o que quer que seja. E nós, entre o primeiro ano e o nono ano, livros escolhidos pelas turmas, portanto, vieram bem sexta-feira os livros, para este ano, agora a seguir, e vamos dar um livro a cada turma, onde nos primeiros 5 a 10 minutos da aula há uma leitura, mas é ler por prazer, não, a seguir não tem precisamente mais nada. E temos a hora do conto para crianças, do primeiro ciclo, que seja ler para o pré-escolar. Eu fui no primeiro dia, enquanto vereador, no mandato anterior, que fui às bibliotecas apresentar-me, e uma criança a fazer birra por querer entrar para a biblioteca. E nunca tinha visto, que achei fantástico. Tudo isso tem a ver com as atividades com as famílias, o melhor a ler, os primeiros olhares. Portanto, depois também a leitura a partir dos 3 anos. Isto vai fazendo com que as pessoas se envolvam bastante e que ajude à promoção da leitura e do livro, que é o que nós fazemos bastante. Também vamos continuar a fazer para o ano. Também vamos continuar com as literacias digitais, que não é fácil para algumas pessoas. Leituras para os ténios, vamos aos lares, vamos a esses sítios. Vamos continuar a apoiar o Concurso Nacional de Leitura. Temos muitas outras atividades pontuais. Entretanto, inauguramos o nosso museu, supostamente Azarenque, e onde temos muitas atividades. Vamos também, com o pessoal do museu, muitas atividades lá, atividades escolares lá, mas para além disso, temos uma atividade que é o Museu e a Escola, onde vamos a todo o município, o Castro Nova de São Pedro, Manique, ou Valparaíso, ou Colombo, aqui a Alzíria. Vamos a todo lado para que as crianças possam perceber como é que é. Temos outro programa que é lá dentro do museu, que é a descoberta do museu. A Rádio Iris tem que visitar o nosso museu.
E vamos fazer uma visita guiada a esse museu.
Pronto, temos visitas guiadas, já temos tido uma coisa que é nas... As crianças vão lá durante a semana para as atividades escolares no museu e depois ao fim de semana acabam por levar os pais, o que tem sido muito giro, que ainda nem toda a gente percebeu, que temos um museu renovado e aberto todos os dias, menos à segunda-feira. O Convento das Virtudes também estamos a trabalhar muito sobre ele. Está quase no ponto que nós desejamos para que seja verdadeiramente visitável. O Castelo Nova de São Pedro tem sido uma atividade que temos tido todos os anos, que já faz parte de uma cadeira da Faculdade de Lisboa, do UNIARC. Depois, de outra forma, assim mais, não tão também cultural, mas temos a Artéria. É um programa que nós levamos concertos, música, tantas atividades a todo o concelho, tendo uma lógica de criação de rede com os diversos agentes, artistas locais, na tal lógica de valorização, identificação e pertença ao território. Mas também trazemos outras pessoas de fora para atuar cá e normalmente tentamos levar a locais que não era costume, a locais mais inusitados, que acaba por ser uma forma de promover tanto o património material como o imaterial. Por exemplo, fizemos no Convento das Virtudes, mas também fizemos no Largo da República em Vira de Cima. Portanto, no lado é património cultural, no outro é o imaterial, por causa do sentimento de pertença tanto que as pessoas têm aos locais. Temos o Avinho. O Avinho também tem uma identidade cultural e territorial enormíssima, para além depois das pessoas que lá vão atuar, tantos concertos, tantas coisas que se fazem, mas para além disso há um sentimento de pertença enorme e nós temos tentado trabalhar muito esse sentimento de pertença, que depois também, portanto isto tem o Avinho em Abril, mas depois temos todo o mês de Maio, o mês da cultura tauromáquica, portanto precisa às pessoas daqui e aos que não são daqui, porque temos tanta gente a visitar-nos, e o culminar com a Feira de Maio, que também é uma entidade cultural, é a nossa entidade cultural, que nós não afungamos, a Câmara não afunega, e que temos cá uma valorização enormíssima, principalmente das pessoas. A Rota dos Morros, já que estava a perguntar a Rota dos Morros, que tem uma carga cultural tremenda, seja patrimonial, seja o património natural, seja o património cultural, dos avieiros, do rio, porque o rio é uma parte natural, mas a outra parte que é a vala da Zambuja, que nós chamamos de vala real, que foi construída, e tudo isto também tem uma carga forte para todos nós. E depois temos as terras do Torricado. Nós registamos esta marca no Conselho da Zambuja e daí para cá, há 3 ou 4 anos para cá, que em todas as freguesias há um evento relacionado com o Torricado, que traz milhares de pessoas e que é uma forma, tanto o Torricado, apesar de ser uma parte gastronómica, mas tem muito a ver com a nossa cultura, com os nossos antepassados, e que nós tentamos preservar ao máximo. Daí que também, no mês de outubro, fazemos o mês da gula, onde desafiamos os restaurantes do Conselho para fazer o Torricado. Este ano tivemos de novo 20 restaurantes aderentes, mas uma coisa fantástica é que 12 desses restaurantes disseram-nos que vão passar a ter o prato do Torricado tempos nas emendas, o que vai de encontro ao que nós andamos a trabalhar e a tentar fazer.
Eu diria que o Conselho de Zambuja é um dos concelhos do país com a identidade mais vincada, porque apesar de abrirem os horizontes a outros projetos, outras iniciativas e também tudo aquilo que vem do exterior e que possa acrescentar ao que já existe no concelho, mas essa identidade não se perde ali tão colada com o Rio Tejo.
A nossa matriz está cá muito presente e fazemos um esforço para que, desde que meninos, todos vão tomando esse conhecimento, esse sentimento de pertença, porque senão somos iguais a todos os outros, tem que haver alguma coisa que nos diferencie. Obviamente que temos tudo mais como todos os outros, mas esta identidade que nos é tão característica é importantíssima para não sermos apenas mais um, para sermos nós. Temos pessoas que se diferenciam das outras por alguma razão.
Falou aí da envolvência dos restaurantes em relação a esta iniciativa da gula, no entanto, também no Natal existe a envolvência do comércio local.
Nós vamos ter aqui vários prémios para o comércio aderente, portanto é um comércio que tem até 150 metros quadrados de venda, tentámos fazer assim que era para não excluir e não incluir quem não era de incluir, é para promover o pequeno comércio, e por cada 10 euros de compras vão ter direito a uma senha. E depois nós vamos fazer no final, o ano passado foi fantástico, tivemos cerca de 25 mil senhas, portanto, o que foi bastante. E depois no final vamos ter vários prémios que nós vamos sortear, portanto estamos a fazer conjuntamente com a Cisma, que é o nosso parceiro, então, nós tentamos sempre envolver-nos com as outras pessoas, com as outras associações, neste caso uma associação de comércio, indústria e serviços, e que é uma forma também de promover o nosso comércio, e depois no final as pessoas vão receber o primeiro prémio, eu não lembro, acho que é 250 euros, mas vai receber em senhas de 10 e 20 euros para gastar no comércio local. Uhum. Depois nós ressarcimos o comércio, porque se fosse dinheiro, depois poderiam gastar para outro lado qualquer, uhum. E nós queremos é promover o nosso comércio e que está a precisar de ser ajudado, e é a nossa obrigação fazê-lo, como é óbvio.
Portanto, são prémios para aqueles que realizarem compras.
Na pista de gelo também temos, por cada 10 euros de compras no comércio local, dá direito a uma volta na pista, a volta, o frio não é uma volta, mas a estar na pista de gelo durante um determinado tempo, ou então a dar uma está durante determinado tempo também na roda, na mini roda. Portanto, é uma forma de as pessoas vão fazendo compras no comércio local, então têm direito, sem pagar absolutamente mais nada, a usufruir da nossa aldeia do Natal e dos alimentos que lá estão.
Que forma bonita também de assinalar este Natal 2022, muito virados também para não só para a população, como também para o comércio local. Vereador, neste nosso final de conversa, e antes de pedirmos também a mensagem de Natal para todos os munícipes e auditório da Iris FM, eu perguntava, em jeito de afirmação neste início de questão, nós este ano temos, se calhar não só este ano, mas este ano temos no nosso sapatinho algumas prendas indesejáveis e cabe-nos a nós a tentar dar a volta, digo eu, e contribuir para minimizar esses impactos. Já falámos da iluminação e falamos também do clima. Estamos a falar de Zambuja, ali de braço dado com o Rio Tejo. O que é que o município está a fazer ou pensa fazer também para minimizar estes efeitos que estão a devastar o mundo?
Olha, Graça, os municípios têm que apresentar projetos e para a descarbonização. Temos metas e em Portugal, neste momento, há três municípios que já têm seu projeto de descarbonização, que é Lisboa, Cascais e Zambuja. Nós temos dedicado imensa atenção, estamos altamente preocupados com toda esta situação da descarbonização e o que é que nós devemos de fazer ou poderemos fazer para eliminar ao máximo este problema que tem a ver com as alterações climáticas. E ainda por cima, nós temos aqui uma base logística tão grande, tanta poluição que existe aqui assim nesta Nacional 3. Então estamos a trabalhar diretamente com eles, com as logísticas. Fizemos uma candidatura para as logísticas, mas que não passámos da segunda fase, passámos à primeira, a segunda fase não deu, vai haver de novo, vamos tentar ir lá novamente, e na própria Câmara estamos a comprar carros elétricos, estamos a comprar carros híbridos, fizemos todas as luzes em LED no concelho todo. As luzes já são em LED, temos uma preocupação muito grande em não deixar as luzes acesas, toda a gente baixou os graus, de caso baixou, porque é no inverno, os ar-condicionados não estão tão quentes como estavam, daí eu estar de camisa e pullover, portanto que isto não precisa de estar andando, estávamos só de camisinha. Portanto, estamos aqui a fazer nas piscinas também, baixámos um grau, o que representa muito dinheiro em termos de gás, e que para as pessoas não se nota absolutamente nada. Mas há aqui uma série de coisas que nós estamos a trabalhar para minimizar o impacto. E assim como estamos agora com o projeto com o Cartaxo e com Santarém, também por causa do regadio, das valas, dos aquíferos subterrâneos, para se perceber quem faz o quê, como é que se está a gastar, como é que se pode minimizar o gasto de água com a agricultura. Portanto, há aqui toda uma série, uma envolvência muito grande que nós estamos a trabalhar para minimizar ao máximo os impactos ambientais por causa das alterações climáticas, porque eu tenho filhos, já tenho netos e queremos deixar o melhor possível ao mundo para as pessoas poderem viver no futuro.
Tem de existir estratégias entre todos. Vereador António José Matos, venha daí a mensagem de Natal para os munícipes, mas também para todo o auditório da Iris FM.
A mensagem de Natal é muito simples, é que, acima de tudo, as pessoas consigam ser felizes e que não nos olhem demasiado para o próprio umbigo, perdoem mais, tenham mais compreensão, porque nós, por muito que pensemos, nunca somos donos de toda a razão. Os outros têm sempre a parte de razão deles. Portanto, se nós tivermos todos uma forma diferente de estar e de conversar com os outros, as coisas poderão todas melhorar e o ano será melhor, com certeza.